Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 21. O texto diz que partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, dizendo: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde daquele momento sua filha ficou sã. Esse texto mexeu muito comigo. Eu tive a oportunidade de compartilhar com uma pessoa que estava próxima de mim, nesse momento em que o texto falou meu coração, porque esse texto fala de uma mãe. Esse texto fala de uma mãe que sofre. E na verdade, se tem uma dor, é até um tipo de expressividade do Rafael Belo, se tem uma dor doída, é quando sofremos por alguém que geramos. O nível da dor dessa mãe, a sua incapacidade de fazer alguma coisa, ou o nível da dor dessa mãe e a capacidade que ela teve de ter feito todas as coisas e agora de não poder fazer mais nada em prol da sua filha que está possessa. Ela já não tem mais vontade própria, ela não caminha para onde ela quer, ela não se comanda. Há um espírito que se apossa dela, que não é o Espírito de Deus, e que dirige agora essa filha. Mas esse espírito faz com que valores que foram ensinados durante meses e anos sejam perdidos. É uma mãe que sofre. É uma mãe que chega no nível de um desespero, que precisa virar para Jesus e dizer que o nível de manifestação que a filha está vivendo é horrível. Ela não consegue olhar para sua filha sem chorar. Ela não consegue olhar para sua filha sem se compadecer dela. E o versículo 21, ele começa de uma maneira muito bonita, porque Jesus, ele parte dali, ele se retira dos lados de uma determinada região, e agora ele entra numa outra região. No versículo 22, aquela mulher cananeia ou sirofenícia, como queira, ela tem um nível de revelação parecido com Bartimeu. Bartimeu, o cego, vira de Jesus, filho de Davi: eu reconheço que tu és o Messias que o teu povo espera. Jesus, filho de Davi, tu que reinas no céu e tens autoridade sobre a terra. O nível de revelação que essa mulher tem como gentia é magnífico. O nível de... Deixa eu repetir de novo a palavra. O nível de revelação que ela recebe, talvez nem os discípulos que caminhavam com Cristo obtiveram. É uma mãe que sofre, mas que adora. É uma mãe que sofre, mas que adora. No meio do teu sofrimento, aprenda a adorar a Deus. Ele é entronizado entre os louvores. Está te doendo, mas adora. Está te doendo, mas reconheça-o. Está doendo, mas Ele é o Senhor da tua vida. Está doendo, mas Ele está pronto para te ouvir. Mas está doendo, mas adore-o. Está machucando, mas adore-o. Está difícil, mas adore-o. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas adore-o. Adore-o. A tua adoração precisa chegar ao céu, adore-o. Abra a tua boca e adore-o. Você não entende, mas você não precisa entender, você precisa adorá-lo. Você não tem algumas conclusões do que vai acontecer amanhã. O teu hoje já é suficiente para gerar em você um nível de sofrimento, de dor, de angústia. Mas Deus está dizendo: o seu amanhã a mim pertence, diz o Senhor, adore-o. Essa noite é noite de adoração, adore-o. Quem está aqui pode adorar, adore-o. O Espírito Santo está dizendo: adore-o. Ei, está doendo, mas você pode adorar, você pode dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Adore-o. Ela adora. E ela expressa a sua dor. O texto diz que ela vira e diz: a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu não sei o que eu vou, eu não sei se já viveu um quadro assim, irmãos. De você se deparar com uma situação que você diz: eu não sei o que eu vou fazer. Eu já tentei de tudo, Senhor. Eu já procurei pessoas. Até que eu ouvi falar do seu nome. Até que eu ouvi falar de que o Senhor tinha poderes. E isso me chamou a atenção. Não faz nada por mim, não, faz por ela. O nível do sofrimento da mãe era tão grande, que em outras palavras, e aí a gente conjectura, era como se ela dissesse: olha, deixa ela livre, o corpo dela não suporta mais o que esse demônio tem feito com ela. Ela é tão jovem, ela nunca foi feliz, eu troco de lugar com ela. Chega num nível de dor, amados, que se você pudesse, você trocava de lugar com o teu filho. Você trocava de lugar com a tua filha. deixa que me sobrevenha, não ela. Ainda que eu sofra, mas ela não, Senhor. E dói. Ela vai expressando e a dor não para, a dor aumenta. Porque quando ela fala da filha, ela retrata de assuntos que lhe ferem. Esses assuntos mostram as suas incapacidades humanas de lidar com situações. Eu lido com os problemas dos outros, mas os meus são difíceis. Eu cuido de outras pessoas, mas agora é comigo isso aqui, não é com ninguém, é comigo. Eu estou vivendo esse nível de problema. E isso me dói. E isso me fere. Deixa eu falar de novo, do nível da incapacidade, porque às vezes eu tenho um título na igreja, eu sou pastor. Eu queria fazer isso por ele, por ela, mas eu não posso. Eu queria que meus filhos vivessem uma outra realidade, mas eu não posso, Senhor. Mas tu podes. Mas tu podes mudar a realidade do meu filho, da minha filha. Eu não sei se você hoje, mãe ou pai, está me assistindo aí na sua casa. E você quer agora chamar teu filho pelo nome. Chame-o pelo nome e apresente para Jesus agora. Diga: Deus, eu estou te apresentando o Senhor, o meu filho, a minha filha, porque eu sei que eu não posso, mas tu podes. Eu não tenho poderes, mas tu tem. Eu não posso promover um milagre, mas tu podes. Então, em nome de Jesus, nós estamos te apresentando esses nomes agora, Senhor, porque ainda que nós estejamos sofrendo, nós conhecemos um Deus que muda a realidade de vidas. Eu quero hoje ministrar para famílias que outrora era uma família de adoradores, e hoje, devido às circunstâncias, hoje devido à ação maligna, essa família foi dissolvida, destruída. Eu quero ministrar pelo poder daquele que tem poder. Deus, juntando hoje a tua família, juntando hoje você, porque o maior milagre aqui, irmãos, não é ela ter adorado, não é o final, ela ter ouvido de Jesus, que seja feito conforme a tua vontade. O maior milagre é a união que está sendo gerada agora. Agora ela vai poder voltar a abraçar a filha. Deus está falando de níveis de abraços que estavam distantes, níveis de pessoas tendo o mesmo ambiente, que estavam separadas. E Deus está dizendo: esse tempo que você está vivendo é um tempo que eu separei para juntar o que estava separado. Deus está dizendo: você vai voltar a abraçá-la. Você vai voltar a abraçá-lo. Estou eu unindo. Ela expressa toda a sua dor. E tem algo aqui que foi o que mais mexeu comigo, irmãos. Porque às vezes você é muito usado para pessoas. Eu escutei isso hoje de um dos nossos, dizendo assim: olha, no meio de tudo que eu tenho vivido, as pessoas ainda me procuram para pedir oração. Você é usado para as pessoas, mas quando se diz respeito aos seus, você mostrou para ele, você buscou, você jejuou, você vem orando, você vem buscando. E no versículo 23 do texto acontece algo que mexe comigo. O texto diz: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Isso mexe, isso mexeu comigo. Eu fui tão sincero com ele. Eu fui tão verdadeiro com ele. Que ele não me respondeu nada. Não houve nenhum nível de verbalização. Parece que ele não me ouviu. Parece que ele não está atento ao que eu tenho para ele. Parece que ele não se importa comigo. E eu vim aqui como instrumento de Deus para te dizer: ele já te ouviu. Ele já sabe o que vai fazer mais à frente, mas tem um processo contigo, entende? Ele tem que cumprir a lei. Tem algumas palavras que vão precisar sair da sua boca, mas essas palavras não é que ele não se importe contigo. Ele se importa contigo, ele já te ouviu. Ele sabe qual vai ser a conclusão do teu milagre. Mas ele não pode te responder agora. O pai está dizendo: diga a eles, Alexandre, eu não posso responder agora. Eu não posso responder agora. Eu quero falar, mas não posso. Eu quero me manifestar, mas não posso. Não é tempo da minha manifestação agora. Ele está dizendo para você: aquieta o teu coração aí. Quando o Espírito ministrou isso na minha vida, é como se ele dissesse assim: Alexandre, aquieta o teu coração. Não é o fato de eu não estar te respondendo agora que eu não ouvi, não atentei aquilo que está no teu coração. Eu não posso te responder agora, Alexandre. Eu não posso. Ai, Deus quer trocar pelo teu nome agora. Ele está dizendo para você: Silvana, eu não posso te responder agora. Eu já ouvi o teu clamor, ouvi a tua súplica, ouvi a tua queixa, ouvi a tua oração, mas não é tempo de eu responder. Não é fato de eu não responder que eu não quero atender o que você me pediu. Eu vou atender. Calma, espera um pouquinho. Mas agora eu não posso te responder nada. Oh. Isso mexe com a gente, irmãos. Tem esposas orando por maridos. Tem mães orando por filhos. E ele vira para nós e diz assim: eu não posso te responder agora. Ele vira para nós e diz assim: você não sabe o que já está escrito. Você não sabe o que eu já tenho escrito a teu respeito. Sabe, Cananeia, do Fenícia, mais à frente, eu vou dizer que grande é a tua fé. Mais à frente eu vou dizer: faça contigo como queres. Eu já sei o que está escrito na tua história. Mas fica de pé, suporta esse tempo que eu não posso te responder. Fica firme no tempo que eu não vou te responder. Fica firme no tempo que eu estou calado contigo. Eu já conheço o final da tua história. Daqui a pouco tu está abraçando de novo. Daqui a pouco você está tendo comunhão de novo. Só que hoje eu não posso te responder. Mas o meu espírito te aquece. Tu só suporta porque o meu espírito te enche. Tu só suporta porque o meu espírito entra dentro de você e gera dentro de você um nível de esperança. Ah, ele arranca a tua inquietude. Ah, não te faças nenhum mal. Fica firme aí. Fica firme. Você pode virar, tem alguém do teu lado na tua casa, tem alguém próximo de você, vira para essa pessoa e diz assim: fica firme, porque Deus já contemplou a tua família, Deus já contemplou você, Deus já contemplou a tua oração, Deus já contemplou a tua súplica, Deus já contemplou os desejos mais profundos do teu coração. Ele está dizendo: acalma, espera, fica firme, a qualquer momento eu vou me manifestar. Agora não é tempo, mas eu vou me manifestar. Agora não é o tempo, mas eu vou me manifestar. Uou! Só que entram os discípulos. Que atrapalha o tempo do silêncio. Jesus se cala, os discípulos eram para se calar, se aproximam e decidem interceder. O que vai sair da boca dos discípulos não vai colaborar com o nível de sofrimento dessa mãe. Como assim, pastor? Eles intercedem. Mas Jesus se manifesta. O objetivo deles é interceder. Se eles ficassem em silêncio inicialmente, não viriam palavras que talvez, ao invés de motivar a fé daquele que busca, arrancasse a esperança cada vez mais e mais. Por isso, os discípulos, numa certa feita, principalmente Pedro, Jesus tem que virar para eles e dizer: o que eu faço hoje não compreendo-lo-ás, mas entenderás depois. Chega num nível de que eu preciso entender, e você também, que ele está fazendo coisas diferentes nesse tempo. Jesus, ele responde, diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O nível teológico da expressão dele no versículo 24, capítulo 15 de Mateus, é assustador. Ele está dizendo que essas ovelhas estavam sendo enganadas pelos sacerdotes da época, iludidas. E que ele então veio para mudar esse quadro. A coisa é boa, é saudável. Mas a mulher que está no nível de sofrimento desesperador, isso a constrange mais ainda. A fala mexe com ela. Jesus, ele precisa dar prosseguimento a tudo isso. Mas antes dele dar prosseguimento, acontece algo no versículo seguinte. Ela que já veio com desejo de adoração, agora ela intensifica a sua adoração. Se o resultado não é o que você espera, adore-o mais ainda. Se não tem acontecido da forma que você deseja, adore-o mais ainda. Eu queria te dizer que tem alguém lá possesso que está aguardando que o seu nível de adoração chegue ao ápice, para que aquele que te veja adorando entenda que agora você cumpriu todo o processo e agora eu posso tocar nele. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Tem um nível de pessoas aguardando você chegar no nível máximo de adoração daquele momento. Tem um nível, essa mãe tinha uma filha aguardando por ela. Existem pessoas aguardando por você, eu ministro aqui, mas o Espírito vai falando. Existem pessoas aguardando que você se mantenha de pé nesse tempo. Existem pessoas que estão aguardando você não desistir, não desista. Existem pessoas que estão dizendo: se minha mãe for até o fim, se meu pai for até o fim, eu estou livre desse mal. Existem pessoas que não podem agir por você, não pode fazer o que você precisa fazer, não pode agir no teu lugar, mas que estão aguardando você permanecer, porque se você permanecer, daqui a pouco o milagre vai chegar na vida dos teus. Você está entendendo? Diga amém. Deus está dizendo para ti, o Espírito fala com você aí na sua casa, dessa maneira, desse jeito, não pare. Ainda que eu não tenha te respondido o que você quer que eu te responda, não pare. Nesse processo eu sei que as coisas, elas estão te confundindo, confundindo a tua cabeça, mas não pare, não pare de me adorar, não pare. A tua casa vai ser, os teus filhos serão como os rebentos da oliveira. A tua casa foi chamada para adorar a Deus. Deus está dizendo: eu estou unindo famílias hoje através dessa ministração. Eu estou unindo vidas através dessa ministração. Eu estou unindo pessoas através dessa ministração. Eu estou dando um novo fôlego para essas famílias. Eu estou agindo de forma poderosa no meio dessas famílias. Enquanto você adora, Deus está preparando. Enquanto você adora, o demônio estremece. Ele já está vendo que ele vai ter que ir embora. Ele já está vendo que ele vai ter que partir. Então Deus está dizendo: não desista. Você está muito próximo do teu milagre, não desista. Mas as palavras não me chegaram bem-vinda aos ouvidos. Não importa, não é simplesmente as palavras que saíram, mas aquele que pode ministrar palavras novas sobre a tua vida. Você entendeu? Você entendeu? Aquele que pode ministrar palavras novas sobre a tua vida. Jesus, ele vira e diz assim, no versículo 24, ele vira e diz assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dentro dele ele está dizendo: ah, mulher, se tu soubesse o que te espera. Ah, mulher, se tu soubesse as palavras novas que eu tenho para a tua vida. Ah, mulher, se tu soubesse que eu tenho capítulos novos para a tua família. Ah, mulher, se tu soubesse que os capítulos que de dor vão dar um fim, vai ter um ponto final, e tenho eu capítulos novos para você. Se tu soubesse que eu tenho palavras novas para a tua vida, palavras que vão mudar todo um contexto da sua família, palavras que vão mudar todo um contexto da sua vida. E o versículo 26, a gente vai pular do 24 para o 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Oh, essa mulher vem com uma palavra logo em seguida. No versículo 27, o texto diz: ela contudo
contudo replicou: sim, Senhor. Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. maior problema nosso é que em meio a um barco que já está afundando, ou já afundou, Deus não consegue olhar para nós e encontrar humildade. O maior problema nosso é não entender que às vezes Deus te pede tão pouco. Tão pouco. Posso repetir? Tão pouco. Mas a nossa altivez não consegue enxergar. Estamos com os nossos barcos lá no fundo do oceano, do mais profundo oceano. Mas não conseguimos enxergar isso. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando ela chega no nível de humilhação, quando ela chega no nível de adoração que Deus quer de nós, Jesus se manifesta. Por enquanto ela era desprezada, agora ela é exaltada. Como diz parte dessa canção, sei que estás aqui. Posso sentir o seu calor. Vem me envolver. Me constranger com seu amor. Repete a frase de novo para a gente. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver. Me constranger com seu amor. Volta para o texto. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. As palavras que eu pronunciei outrora não eram palavras para você. Agora as palavras que eu estou pronunciando são palavras dirigidas a você. Antes eu tive que cumprir aqui um ritual, a lei. Só que você me alcançou de uma tal forma, se mexeu comigo de uma tal maneira, que agora eu paro tudo que eu estava fazendo para poder te dar a atenção necessária. Eu paro tudo que eu estava fazendo porque é extremamente honroso para mim te honrar. Porque quando eu te honro porque tu me honrou. E o fato de eu te honrar é justamente aquilo que é aquilo que mexe comigo. É aquilo que, de uma certa forma, fala ao meu coração. Grande, grande é a tua fé. Lembra quando eu fiquei em silêncio? Lembra lá do versículo 23 que eu não me manifestei? Como eu sinto Deus falar comigo, sabe, irmãos? Não é que eu não quisesse me responder, Alexandre. Mas as palavras que eu tenho para a tua vida estavam no 28. O versículo 23 não era o tempo da minha manifestação. Compreenda o meu silêncio, cara. Gera tristeza, eu sei. Mas é o tempo do meu silêncio na tua vida. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo, é o meu tempo, é o tempo do meu silêncio. Só não desista. Não desista de me clamar. Não desista de me adorar. Continua. Ah, eu estou te vendo. Eu já te ouvi. Só não posso me manifestar agora. Só não posso falar nada agora. Não insista na minha fala, porque pode ser que eu fale palavras que te magoem. Ah, que te discriminem. Porque não é o meu tempo de eu falar com você. Mas, Senhor, os discípulos levantaram, deixa eles. Quando ela diz sim, Senhor. Esse texto dentro da hermenêutica mostra que nem todos aqueles que vão dizer Senhor, Senhor, herdarão o reino. E quando ela diz sim, Senhor, Jesus encontra um nível de sinceridade nela, diferente de muitos dos seus. Quando ela diz sim, Senhor, era um Senhor diferenciado, não era um Senhor de hipocrisia, não era um Senhor de um farisaísmo, não era um Senhor de um nível de religiosidade, era um Senhor sincero, era um Senhor que motivaria o céu a se manifestar. Oh, agora aquele demônio que estava possuindo a sua filha, ele começa a arrumar suas coisas. Eu vim aqui te dizer que hoje tem alguém de malas prontas para ir embora. Lá dentro da tua casa, no meio da tua família, tem um mal que até o dia de hoje se alojou. Mas o Espírito hoje me manda te dizer: hoje esse mal está indo embora. No nome de Jesus, ele vai carregar
toda a sua bagagem, espírito maligno do inferno, espírito maligno do inferno, espírito possuidor, em nome de Jesus, arruma as suas coisas, espírito, espírito, espírito de homossexualismo, espírito de lesbianismo, espírito de prostituição, espírito de maldição hereditária, espírito de vícios, ouça o que o meu Deus manda te dizer: sai dessa casa agora, sai dessa família agora, sai desses filhos agora, seja livre em nome de Jesus.
Tem algumas pessoas aqui perguntando se não tem um tema. Não tem um tema. Pela primeira vez Deus me deu um texto e não um tema. Ó, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Qual é o horário? Que horas tem aí no seu relógio? No meu aqui são 21 horas e 12 minutos. Vem cá. Vem cá. Eu quero saber se você acredita que às 21 horas e 12 minutos tem uma palavra poderosa chegando na tua casa. Eu quero saber se você acredita que às 21 horas e ainda 12 minutos, 13 minutos tem uma palavra poderosa adentrando a tua casa. Não vai respeitar portas abertas ou fechadas. Não vai querer saber se as janelas estão fechadas. Não vai querer saber se dentro da casa tem gente que não quer a palavra. Não importa se exatamente 21 horas e 13 minutos. Se você crê que existe um Deus lá tocando agora nos seus, na sua família, nos seus filhos, eu vim aqui dizer, e desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Tudo aquilo que estava fora de lugar, Deus nesse momento está colocando no lugar. Fica de pé aí na tua casa, fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu. Adore comigo. Diga a Deus: eu creio que nesse momento uma palavra vinda do Senhor entrou na minha casa, na minha família, na vida dos meus, e começou a promover uma verdadeira mudança. A palavra que Deus tem para você está em Mateus, no capítulo de número 16, é isso? E no verso de número 28, é isso? Capítulo 15, versículo 28. A palavra que Deus tem para você está em Mateus, no capítulo 15, no versículo 28. Faça-te contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã, 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 em nome de Jesus. Toda a tentativa do diabo cai por terra, e o céu será glorificado
através da tua casa. A tua casa vai glorificar o céu. A tua casa vai glorificar o Senhor. Todos estão sendo alcançados. Todos estão sendo alcançados. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei. Você pode dizer, você está na sua casa, você pode virar e fazer assim, ó: sei que estás aqui. Você está aqui representando a sua casa. É como se você estivesse lá na tua casa. Você vai dizer: sei que estás aqui. Eu posso sentir. Posso sentir.